A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Boa noite. Vejamos o que eu tenho hoje para vocês. A história do carnaval em Porto Alegre. A sua evolução. Desde os primeiros blocos no início do século. Até Vicente Hall, nesta primeira parte de comunicação.
No princípio foram as festas religiosas pagãs, onde comia-se, bebia-se e cantava-se. E a resultante de tudo isso quase sempre era a promiscuidade.
O carnaval tem suas raízes nas festas religiosas pagãs. A festa atravessou continentes, sobreviveu a mudanças radicais de costumes e religiões, porque o povo sempre teve necessidade de divertir-se.
Então, isso aí, a nossa beija-flor aqui do Sul...
Roberto, vem com...
Sim, Zé Antônio.
Vou pegar o prefeito agora na passagem.
Tudo bem, vamos ver o nosso prefeito, o que o prefeito nos dizer.
Doutor Vilela, TV Educativa. Tudo bem, prefeito?
Tudo bem, Dalton.
Chegando atrasado hoje, prefeito?
Não, chegando no horário. Está todo mundo atrasado.
Aprendeu em 2 dias?
Ah, eu aprendo. Hoje, senhor, não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje é a grande noite de Porto Alegre.
Um abraço, prefeito.
Para a realização do carnaval, a Rua Santana ficará interrompida nos dias 4, 5, 6, 7 e 11 de fevereiro. Entre as 22 horas e as 11 horas do dia seguinte, estarão bloqueadas algumas transversais da Santana, como Olavo Bilac e Jerônimo de Ornelas.
A ideia que se tem de mostrar na avenida é um problema interno da escola, com a evasão que houve dos nossos valores, né? Junto com essa evasão de riquezas que acontece seguidamente no Brasil. O Brasil hoje é um país muito explorado, que nós mesmos aqui dentro não temos a condição de ter acesso, né, às nossas riquezas. Enquanto que pessoas de fora, né, com maior poder aquisitivo, vêm aqui e nos exploram. Então a ideia do acadêmico é essa, é unir esse problema que existe atualmente no Brasil e com o problema da escola, essa evasão que acontece quase que todo ano, né, devido a questões pessoais, talvez, né, ou por melhores condições em outras escolas. Então o Acadêmico da Algia vai pôr isso na avenida, em forma de sátira.
Olá, muito boa noite. O que você acabou de ouvir são alguns momentos da história do Carnaval de Porto Alegre, registrados pelas câmeras da TVE e pelos microfones da FM Cultura ao longo dos últimos 50 anos. Mas a trajetória do samba aqui na capital começou muito antes. Nas próximas semanas, vamos conhecer a história de algumas personalidades que deixaram sua marca em Porto Alegre e explorar a história de muitos territórios negros aqui da capital que se desenvolveram ao longo do Arroio Dilúvio e em suas imediações. Locais que viram florescer o mais brasileiro dos estilos musicais em suas comunidades e que, pouco a pouco, foram sendo empurrados para a periferia. Está no ar o primeiro quilombo da nossa série especial Corredor do Samba de Porto Alegre. Ontem, hoje e sempre. Na abertura, você ouviu Odilon Lopes em um especial de 1979 sobre o Carnaval de Porto Alegre. Uma matéria realizada no desfile da Perimetral, em 1982, com o repórter José Antônio Daut. Outra matéria sobre as festas na Rua Santana, em 1989. E a cobertura dos desfiles no Porto Seco, em 2006, com o repórter Newton Silva. No programa de hoje, mergulharemos em vários outros registros de arquivo da TVE para contar as histórias desses territórios. Ao longo da série, utilizaremos como referência o projeto Corredor do Samba de Porto Alegre, que foi iniciado pela professora e pesquisadora de culturas afro-gaúchas, Sátira Machado. A Sátira, que já passou aqui pelo Quilombo, quando estava divulgando a exposição homônima, e que retornará no encerramento deste especial, na última quinta-feira de março, para conversarmos sobre muitos assuntos que passaremos a ouvir a partir de hoje. Com sua nascente no município de Viamão, O arroio Dilúvio atravessa toda a extensão da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, desaguando no Guaíba, próximo ao centro da capital. Ao longo desse caminho, muitas comunidades, majoritariamente negras, se desenvolveram às margens do arroio, como a Ilhota, o Areal da Baronesa e a incipiente Colônia Africana de Porto Alegre. Tanto no centro como nessas regiões, muitos festejos promovidos pela população negra se popularizaram, enfrentando resistência e repressão por parte do poder público e se tornando parte do calendário da cidade com outros formatos. É o caso da tradicional Festa de Navegantes, celebrada em 2 de fevereiro. Hoje, identificada apenas como uma procissão, conforme explicam os pesquisadores do tema Lúcia Regina Pereira e Oswaldo Ferreira dos Reis, em entrevista para o programa Nação, em 2016.
Nós tínhamos a colônia africana, que é tradicional, então muitas pessoas moravam lá, que é uma extensão bastante grande, que ia daqui do centro da cidade, da Barros Cassal, ia até quase a Vila Jardim. E a própria Cidade Baixa, que foi o núcleo, né, primeiro, porque mais próximo do centro da cidade, a Cidade Baixa aqui, que era, então, a parte, entre aspas, ruim da cidade, para onde os negros libertos, aqueles que de trabalho, de ganho, também vinham para cá, e os brancos pobres também, era o lugar que eles ficavam.
Uhum. E essa Cidade Baixa, não é só a Cidade Baixa que a gente conhece hoje, né? Eu identifico, assim, todo o bairro Menino Deus, não é? Hoje, Menino Deus, José de Alencar, no sentido do centro, era chamada cidade, Areal da Baronesa. Uhum. Né? A rua Marcílio Dias era uma rua tradicional de casas de santo até, né? Há 90 anos atrás. Né? Então, os territórios negros do pós-abolição, um pouco antes da abolição, estavam sempre nas baixadas. A colônia africana foi progredindo, digamos, até hoje, por exemplo, o bairro Petrópolis. Até hoje tem um núcleo negro ali, porque sempre que as coisas na memória do negro, elas estão na memória, na oralidade. Os registros, se tu quiser conhecer a história do negro, tem que ir para a parte policial. Né? Ou eram os cultos africanos determinado a pata de cavalo, né? E aí tu tem os registros, né? Ou o quando se proibia algum toque de tambor ou uma festa. Né? E não mudou muito, parece. Né? Não mudou muito, porque mesmo que qualquer manifestação popular oriunda da comunidade negra, sempre tem uma certa resistência. Estão aí as escolas de samba, estão aí as manifestações populares. Eu sou um cara que digo que mataram a festa dos navegantes. Só tem a procissão. A festa mataram. Né?
Que era também algo...
Uma tradição.
Era tradição. Das famílias negras, uhum. Não é? Minha mãe, me lembro que ela... fazia roupa nova para ir na festa. Então, era um evento a festa e as famílias se preparavam. E lá tu encontrava todas as pessoas, sim, todas as famílias negras, elas estavam lá, elas reverenciavam.
Então, culturalmente, também houve essa dominação, não só do espaço físico, mas também de algumas culturas e de algumas manifestações africanas.
Das colônias africanas. E assim... retiraram o âmago, não é? Uhum. Da festa, que era o encontro, que era a comida, que era a melancia, essas coisas, as pessoas iam lá, passavam o dia todo.
Não, e a divisão territorial também, porque antigamente tinha as barracas. As pessoas hoje, vendo a festa dos navegantes, não imaginam o que era, mas eu ainda vi isso, né? As famílias tradicionais tinham lugares para ficar e passava-se o dia, sem falar na tradição do salão do padre, né? O salão da igreja. Ali, o salão da igreja era marcado pelos grandes babalorixás e alorixás. Tu viu o poder, digamos, de um babalorixá ou de uma alorixá pelo número de filhos e santos que ele tinha no dia da festa dos navegantes.
Essa necessidade do poder público e da elite porto-alegrense em exercer certo controle das festas populares fez parte, inclusive, dos primórdios do nosso carnaval, que começou como uma festa popular, da qual participavam inclusive escravizados e negros libertos no século XIX, e que pouco a pouco foi mudando a partir da resistência da população negra às investidas da classe dominante, até culminar na criação da primeira escola de samba de Porto Alegre. É o que explica Joaquim Lucena, filho de um dos fundadores e coordenador de manifestações populares da Prefeitura de Porto Alegre em 2013, ano em que a entrevista foi apresentada no programa Primeira Pessoa com Ivete Brandalize.
Porto Alegre tem carnaval desde o seu início, né? Nos primórdios, os açorianos vieram para cá e trouxeram, no seu bojo cultural, né? Trouxeram o intrudo. Ah. Em 1875, nós tínhamos duas sociedades de carnaval.
O que caracteriza o intrudo?
O intrudo é o carnaval, aquele que se atirava coisas de mau cheiro, limão, água colorida. Então era essa festa burlesca, assim, de atira, farinha, né? Máscaras, e a pessoa se escondia para atirar no chefe, no patrão, o escravo muitas vezes atirava. Mas isso nós tínhamos na Roda Praia, né? Um carnaval belíssimo, já em 1875, com Esmeralda e Venezianos. Cordões de sociedade. A sociedade já para tentar domesticar o intrudo.
Uhum.
Então, fizeram-se as sociedades.
Domesticar é um termo interessante. Domesticar o intrudo.
É, que sempre tem assim...
E aí entra o lança-perfume.
Que depois foi proibida também, a lança-perfume, que passaram a fazer um uso inadequado, né, para a sua função, que era tirar perfume, passaram a cheirar. Né?
Ah.
Então, a sociedade, mais tarde... Dá vazão aos cordões aqui em Porto Alegre, já na década de 40, na parte, dizendo, a colônia africana, descendo da cidade. Aí nós começamos em 1900 por aí, os blocos surgirem ali. E mais tarde, em 1939, a minha família, o Nelson Lucena, que era um violinista, meu pai Joaquim Lucena Filho, maestro Pena, fundo em Porto Alegre, pela primeira vez surge o nome Escola de Samba.
Uhum.
Não é? Porque Nelson foi para o Rio de Janeiro e veio com a ideia, 1939. Uma escola que pudesse ensinar. Então, eu acho que essa veia que eu peguei, o que pegou mais em mim é isso, é o ensinar, o poder ensinar.
Que a família Lucena, o teu tio que se chamava Joaquim, o teu pai que se chamava Joaquim e o teu tio que se chamava Nelson... Tinha uma escola de samba Loucos de Alegria. Tava todo mundo... junto com o Pena, maestro.
Isso, a primeira escola.
Todo mundo muito contente, pulando. De repente, deu uma desavença pequena entre os irmãos. E o teu tio ficou com a Loucos de Alegria e o teu pai criou a do Morro. E a partir de então, eles passaram a competir. Quer dizer, inauguraram aqui em Porto Alegre a competição.
É verdade. O caso foi o seguinte... na época chegou um grande artista em Porto Alegre, me parece que foi Orlando Silva, e uma turma queria recepcioná-los. E o meu pai disse, pô, mas nós não fomos convidados, então a gente não vai. Ah, então nós vamos, então vocês vão, e eu faço outra escola. Então fez a Escola do Morro, isso em 1940. Nesse meio tempo também nós tínhamos a Escola de Samba Loucos de Alegria, a Escola do Morro. Isso é muito importante, porque tem gente que chega e diz, a primeira escola foi a fulano, foi... Não, lê o jornal, vê a história, e em 1940, então nós tínhamos a Escola do Loucos de Alegria, a Escola do Morro, e a Escola Melodia, na antiga Cabo Rocha. Ali era uma escola que tinha menos poder, uma valoração menor, porque o Nelson era um grande violinista, o maestro Pena era maestro da Brigada. E essa escola era daquela zona... De luz vermelha aqui na Cabo Rocha.
Dos prostíbulos, né?
Ali era a Escola da Melodia.
Aham.
E já Bocão, tava... Sapão, Cara Cortado, esse era o nome dos artistas dali, da época da Melodia. Olha, eu não era vivo, era meu pai aí.
Onde é que eles desfilavam, hein?
Hã?
Onde é que eles desfilavam?
Eles desfilavam na frente de jornal das emissoras de rádio, jornais, né? E depois na Borges de Medeiros já.
Essa origem do carnaval em Porto Alegre e a sua chegada à Avenida Borges de Medeiros, no centro, que se tornou o palco dos desfiles nos anos 1960, foi abordada pela repórter Clarissa Lima em reportagem especial produzida em 2017, na qual ela conversou com personalidades importantes da história da festa, como Pernambuco, Onira Pereira e o próprio Joaquim Lucena.
Desde que começou a tomar força nos últimos 10 anos, a folia dos blocos na Cidade Baixa vem arrastando milhares de pessoas. Mas a relação de Porto Alegre com o carnaval de rua é muito mais antiga. Vem desde os intrudos, tradição dos açorianos no século XIX, onde a brincadeira era jogar água, limão de cheiro e farinha uns nos outros. Depois disso, nos anos 1930, a população negra que vivia na região central da cidade criou a sua própria festa.
como eles não participavam da sociedade, dos bailes, né, eles começaram a fazer esses blocos de carnaval. E para ter ideia, em 1935 nós já tínhamos uma associação de carnaval que regimentava todo esse povo nosso que brincava, pulava, se divertia nessa época tão gostosa.
Pernambuco, agente cultural, foi um dos incentivadores da retomada do Carnaval da Cidade Baixa, um território da cultura afro-brasileira e que agora congrega todas as etnias e classes sociais.
É um processo muito rico, porque nós estamos linkando culturas, não é? Você sabe, você como negra e eu como negro, sabemos que as raízes, as nossas culturas negras, elas não são muito bem vistas, não é? Agora, com a participação da classe média, quando eles começam a curtir, aí já muda tudo, eles já começam a nos ver de forma diferente. Então, eu acho que a presença da classe média hoje no carnaval de rua tem esse aspecto sociológico, não é? De ampliar a relação de respeito.
Com a sua dança e o seu batuque, os blocos de carnaval das comunidades negras foram se organizando até surgirem as escolas de samba. A partir de 1960, o desfile de carnaval de Porto Alegre ganha caráter oficial. E a primeira avenida do samba é esta aqui, a Borges de Medeiros. Surge assim o Carnaval Espetáculo, que hoje acontece no Complexo Cultural do Porto Seco. A ex-porta estandarte Onira Pereira, uma personalidade da festa de Momo, viveu parte dessa história. Hoje, ela também participa do carnaval de bairro e faz a conexão entre os dois estilos de folia.
Eles têm uma preocupação muito grande de resgatar a história do carnaval, porque as pessoas estão morrendo, nós não temos um museu, não temos nada disso, e eles, de maneira ou outra, tiveram seus parentes ou eles mesmos já participaram de escola de samba. E essa preocupação que eles têm em resgatar uns nomes como Jajá, que a gente não vê mais, Medina, que já se foi.
O mestre Nilo Feijó, que atuou na Associação Satélite Prontidão e foi jurado no Carnaval de Porto Alegre, relembra com carinho as memórias criadas na época e o impacto que sentiu ao ver a escola Loucos de Alegria pela primeira vez. A entrevista de Nilo foi exibida no programa Nação, na época apresentado por Fernanda Carvalho.
Há até uma certa polêmica em relação à Academia de Samba Praiana. Dizem os porto-alegrenses que a Academia de Samba Praiana foi a primeira escola de samba de Porto Alegre, e não foi. Foi a escola Loucos de Alegria, fundada em 1941 pelo saudoso Maestro Pena e pelo Joaquim Lucena. Eles fundaram a primeira... Inclusive, eu tenho a felicidade de ter visto essa escola de samba do alto do viaduto da Borges de Medeiros, de braços lá com meu pai e minha mãe, eu era garoto ainda, e vi todo, e lembro ainda, aquilo me chamou tanta atenção que eu ainda lembro da estrutura da escola Loucos de Alegria, fundada por esses dois porto-alegrenses, né, dois gaúchos.
Outro registro do mestre Nilo nos arquivos da TVE data de 2007, quando ele falou dos primórdios do Carnaval de Porto Alegre. Nessa matéria, realizada pela jornalista Carla Bisol, também participa Dona Maria Regina, então presidente da Escola Fidalgos e Aristocratas.
Aos 70 anos de idade, Dona Maria Regina lembra com detalhes do Carnaval de Rua de Porto Alegre.
Cada escola tinha direito em 25 minutos para se apresentar. Cantando e dançando, enfim, né? Então, era a espécie de um cinema, assim, ia passando o pessoal. Tá. Hoje não, hoje já não é assim, né?
Saudosista, a atual presidente da Escola Fidalgos e Aristocratas conta que nos últimos 45 anos só não desfilou um ano. Com a responsabilidade de administrar uma escola de samba, ela lembra que no passado o carnaval tinha mais diversão.
Os que tinham mais trabalho mesmo eram os índios, né? Eles tinham que enfeitar os carros, tinha a moça para matar e depois o chefe da tribo ia salvar a moça e tirava da fogueira e ela casava. E era uma coisa assim linda, sabe? Mas para fazer tempo na frente do coreto era essa cerimônia, né? E era muito bonito e eu achava bonito, achava lindo, né?
Já seu Nilo, que começou a desfilar aos 9 anos do bloco Momolândia, conta que nas décadas de 50 e 60 o carnaval era mais participativo.
As pessoas saíam e se misturavam aos grupos carnavalescos. Havia uma certa ordem, mas era muito mais. A gente tinha uma participação muito maior. O carnaval ele acontecia também em vários bairros de Porto Alegre, né? Em várias zonas promoviam o carnaval. Então, os blocos, como eram pequenos, também era mais fácil de se deslocar.
Principal compositor da Trevo de Ouro e outras escolas de samba, durante décadas, seu Nilo lembra das marchinhas da década de 40, que já tinham cunho político.
Já se tinha a intenção, né, de homenagear, de destacar os fatos políticos, os fatos nacionais. Isso não era, em 1940, não era novo.
Hoje Nilo é um dos julgadores do desfile de Porto Alegre. Sob o aspecto cultural, ele acredita que o carnaval evoluiu nos últimos anos.
Cada tema que as escolas escolhem, elas trazem tantas coisas que a gente desconhece. São histórias completas, né? São fatos que se buscam no folclore, enfim, de todos os segmentos da cultura brasileira. Isso aí eu acho sensacional.
Hoje, mais de 20 anos após a transferência da festa para a Zona Norte de Porto Alegre, a tradição dos desfiles na Bordes resiste como um evento menor, realizado na abertura do calendário da festa, pouco antes dos desfiles oficiais. É o que você acompanha agora na entrada ao vivo, comandada pela repórter Patrícia Salvadori, que utilizou máscara em respeito aos protocolos de saúde. Isso lá em abril de 2022, ano em que os desfiles foram realizados no mês de maio por conta da pandemia de Covid-19. Momento, inclusive, em que as escolas de samba, entre tantos outros ao longo da história, precisaram resistir para manter a festa viva e fazer a sua parte no combate ao vírus, conforme explica o Rei Momo daquele ano, o Birajara Borba da Silva.
A gente está aqui na descida da Borges, que vai acontecer a apresentação, é um aquece para o desfile das escolas de samba, o carnaval oficial de Porto Alegre, que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de maio. E sim, as escolas vão passar por aqui na Rua das Andradas, vão terminar na prefeitura. Vão mostrar, depois desses 3 anos, isso aí, falou, 2019 foi o último carnaval. E a gente está aqui para se falar um pouquinho mais com quem organizou tudo, que uma das pessoas é o secretário municipal da cultura, o Guinter Ex. Bom, secretário, inicialmente a gente gostaria de saber como é que foi voltar para as ruas e organizar junto com os setores produtivos, criativos, esse carnaval.
Eu acho que é uma alegria realizar o carnaval da descida da Borges, dessa vez com 8 escolas de samba, coisa que nunca tinha acontecido antes. Essa descida da Borges foi retomada em 2005 e há 2 ou 3 anos ela sequer acontecia. E eu acho que é um evento, é um marco absolutamente fundamental da retomada dos antigos carnavais. E é um marco simbólico, na verdade, de valorização da cultura do negro, da cultura do samba, do carnaval, no coração da cidade, aqui na Borges de Medeiros, na frente do Paço, na esquina democrática. E a partir agora, de agora, nas próximas semanas, a festa é comandada por Sua Majestade, o Rei Momo.
Vira Borba, que é o Rei Momo, vai receber agora, eles estão indo para lá receber as chaves do município. Bom, Rei Momo, a Covid avançou, atrapalhou um pouco a resistência, a alegria, mas agora a festa é de você.
A Covid, ela avançou, ela atrapalhou, mas as escolas, elas trabalharam. Foi quem ajudou o poder público na prevenção, fazendo máscara, fazendo campanha de doação de alimentos, lutando contra o preconceito. Hoje aqui não tem Covid, nós somos a cidade que mais vacinou no país. Tá? Então, quem é contra carnaval, assuma o seu preconceito, mas nos respeita. Nós somos uma arte secular. Na própria Andradas, desfilava esmeraldas e venezianos. Tinha um intrudo, tá? Tudo feito pelos portugueses, juntou com os africanos e com os índios, e nós transformamos no nosso carnaval. Então, hoje nós começamos nossos festejos de carnaval. Vai acontecer sim, o carnaval é inserido na cidade há mais de 100 anos, sim. E hoje nós estamos comemorando 250 anos de Porto Alegre. Vai ser uma festa linda. Quem não gosta de nós, respeita, porque nós vamos passar. E eu convido a todo mundo para vir para Borges hoje, ir para o Festival de Samba Enredo e vir para a South Summit no início de maio, vir para o Carnaval no Porto Seco, porque Porto Alegre voltou a sorrir. Nós somos a cidade sorriso. Se tu gosta de tristeza, me desculpa. Fica em casa que o nosso carnaval vai passar. E é só alegria. Vem, o carnaval está aberto.
Não muito longe do Guaíba, entre a região atual dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, fica o Areal da Baronesa, um exemplo vivo de resistência dos territórios negros ancestrais da capital. Hoje, o areal possui título de quilombo e várias iniciativas comunitárias de preservação dele e da sua história, embora muito do seu território tenha sido perdido. É o que conta a moradora Sônia Regina Xavier, em entrevista para a jornalista Fernanda Carvalho, em 2016.
Ah, no começo era chão batido, era banheiro a gente não tinha, era as tais, né, da latrina, né? Cuba. É, as cubas, né? E muitas lavadeiras, né? A minha mãe era lavadeira, a avó, tudo, né?
E o areal da Baronesa era maior, né? Era um bairro.
Sim, assim, sim, imenso. Sim. A Baronesa, a Barão do Gravataí, né? Uhum. E as ruas, tudo que compõe aqui, assim, a Baronesa, né? Tudo.
E o que foi acontecendo ao longo dos anos que hoje a gente tem essa rua aqui?
Foi acontecendo os projetos da prefeitura, né? Aí veio, não lembro o ano, que tirou o pessoal, as famílias, né? Que era muito cheia de avenidas, Duda. Me ajuda? Mais de 60 avenidas como esta aqui.
Nossa, era muito maior.
Muito, muito, muito maior. Mas para lá, para a Baronesa, assim, era muito maior.
Como pois... é que os vizinhos aqui veem o areal da Baronesa?
Não, todo mundo aceitou, né? Aqui todo mundo aceitou. Porque foi feito um trabalho de todos os moradores, né, Duda? Aceitava ou não ser quilombola, né?
Ah, sim.
Uhum. É. E todo mundo aceitou.
Um pouco mais a leste, nos arredores da Praça Garibaldi, ficava a comunidade da Ilhota, local que frequentemente convivia com alagamentos e onde o cantor e compositor Lupicínio Rodrigues viveu durante grande parte de sua vida. A pesquisa sobre o corredor do samba de Porto Alegre nos levou para além dos arquivos da TVE. Desta vez, para falar sobre a escola Imperadores do Samba, que foi criada nas proximidades da Ilhota, destacaremos parte do acervo sobre carnaval do Arquivo Municipal Moisés Velhinho, que cedeu seus registros para a realização deste especial do programa Quilombo. Quem contou essa história foi o carnavalesco e então presidente da escola, Saturnino Manuel da Rosa. Nessa entrevista, gravada em 1991, Saturnino aborda as dificuldades associadas à mudança para a sede atual, no bairro Praia de Belas, motivada pelo que ele chama de disputa de poderes aquisitivos e a relação com a comunidade próxima à escola.
Essa escola ela foi criada por um grupo de pessoas que tinham um timezinho de futebol. Eles faziam aquelas peladas ali pela Cidade Baixa, pela Varanda do Gravataí. E então, uma hora sentado no cordão de calçada, eles acharam que já estava na hora de formar uma escola de samba, porque eles eram afetos, gostavam, então estava tudo dividido, saíam em outras escolas. Então aquelas 10 pessoas, 11 pessoas se juntaram ali e criaram uma escola.
Em que ano foi isso?
Foi 1900, nós estamos com 32 anos, 1959.
Como é que a escola se mantém atualmente? Quem é que subsidia ela?
Olha, essa é a parte mais crucial da escola. A escola, ela tem um grupo de sócios aqui que são só efetivos durante a época de carnaval. se compreende de dezembro até fevereiro. Chega fevereiro, março, depois dos desfiles, esse pessoal, eles desaparecem, vão para suas origens. Eles partem para o interior, onde eles vivem, e só retornam novamente no mês de dezembro. Então, esse pouco que nós contribuímos, que seria o mínimo, que não daria para nada também, dentro da escola, mas sempre nos ajuda, nós ficamos sem ela. Então, nós temos que partir para quê? Para inventos. E chulear, pedir a Deus que dê sorte. Quando nós tínhamos lá na Érico Viríssimo um paiol, nós ainda nos mantínhamos regularmente, porque nós fazíamos festas no paiol, era um paiol fechado, se alugava para aniversário, ou se dava, inclusive, paiol para outro aniversário, mas teríamos retorno na Copa, e era assim que a escola vem se mantendo até agora. Agora, após eu assumir a direção, nós tivemos esse problema de mudança da Érico Viríssimo para cá, para Padre Cacique, onde eu estou sem paiol, eu estou sem a minha creche, que eu subsidiava, inclusive, uma creche lá no início, e nós tínhamos 50 crianças ali da redondeta, ali daquelas vilas, e partimos para essa aqui, onde nós queremos ver se construímos agora uma sede, e construímos em primeiro lugar o paiol, que o paiol vai nos subsidiar, vai nos dar alguma coisa para que nós pudéssemos manter o apagamento de luz e água e algum encargo com os zeladores da quadra. A própria creche também, que é a LBAI, começa a nos auxiliar, de uma vez que nós temos montado, ela dá no mínimo, vamos dizer, 50% da alimentação, e nós botamos outros 50% pagando professores, né, pagando aquela série de coisas que tem para cuidar das crianças.
Indo para o norte, nas imediações dos bairros atuais Centro Histórico e Floresta, ficava a sede que durante anos abrigou a Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora. Fundada em 1872, ainda antes da abolição oficial da escravidão no Brasil, a Floresta Aurora tornou-se uma das principais organizações de assistência, acolhimento, sociabilidade e luta do povo negro. Em 2012, eu visitei a sede do Floresta, no bairro Pedra Redonda, para o especial de carnaval do programa Nação. Nós vamos ouvir, deste especial, o tema enredo da Escola Praiana de 1980, As Alegrias da Vida, interpretado por Dodô e o grupo Flor de Ébano. Terreiro da FM Cultura. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Complô Cunhã e Porto Verão Alegre apresentam Chuá, Descobertas na Água, um espetáculo destinado a bebês de 0 a 3 anos de idade, nos dias 13 e 14 de fevereiro, às 17 horas, no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana. Mais informações em arroba Chuá Descobertas na Água. Apoio Cultural TVE e FM Cultura.
Porto Verão Alegre apresenta Ângelo Primon em trio comemorando seus 37 anos de carreira, com os músicos Bruno Vargas, Luque Faro e as participações especiais de Marcelo Corsetti e Richard Serraria. Dia 7 de fevereiro às 20 horas, no Instituto Ling, Rua João Caetano 440. Ingressos www.portoverãoalegre.com.br. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Neste que é o primeiro programa da série especial Corredor do Samba de Porto Alegre. Ontem, hoje e sempre. A região do bairro Santana, onde ficava a antiga Rua dos Pretos Forros, atual Santana, guarda inúmeras histórias do carnaval, sendo inclusive local de nascimento da escola de samba Bambas da Urdia, em 1940, e da Academia de Samba Praiana, em 1960. Quem fundou a Praiana foi o carnavalesco Gilberto Amaro do Nascimento, conhecido por nós como Giba Giba, que posteriormente se tornou um importante ativista do carnaval porto-alegrense. Nós vamos ouvir agora um trecho de uma das entrevistas gravadas em 1991, que faz parte do acervo do Arquivo Municipal Moisés Velhinho, cedido para a realização deste especial do programa Quilombo.
A Bahia é o berço da cultura brasileira, uhum. Né? É o berço ali. Para mostrar que ali é o Porto Seguro, 1500, né, que chegaram ali. Uhum. Chegou os negros portugueses, né? Misturado com os índios. Está feito o Brasil. Está começando a se formar o Brasil. E aí, por isso, os baianos levaram o samba para o Rio de Janeiro. Entende? Assim como os pernambucenses e os ingleses não trouxeram o samba para Porto Alegre, já tinha, uhum. Mas trouxeram a escola de samba para Porto Alegre. E os baianos levaram o samba para o Rio de Janeiro, para mostrar que o primeiro samba gravado no Rio de Janeiro pelo telefone, foi gravado na casa da tia Ciapa, que é uma baiana, uhum. E tal, que é um grupo baiano, até por essas razões que tem as aulas das baianas, essas coisas todas. Né? Uhum. Então, e aqui tudo isso a gente tem que aprender, até para essa formação cultural de porquê das coisas. Né? Uhum. E as pessoas não sabem disso, né? Só entraram. Uhum. Né? Então tinha esse instrumento lá, tinha todo mundo lá, uhum. E a gente veio de lá, eu vim de lá, muito criança que morava em Porto Alegre. Só que, quando chegava na época de carnaval, uhum. A gente voltava para Porto Alegre, para Pelotas, para passar o carnaval em Pelotas. Uhum. Passava o carnaval lá, porque... Uhum. E tal, mas vinha o carnaval aqui e tal, tudo mais. Uhum. Até que teve um ano, 60, que a gente resolveu...
Fazer aqui uma escola.
Fazer uma escolinha de samba de 30 pessoas. Uhum. Para mais ou menos, para desfilar assim na rua, né, e tal, para brincar, para saltar. Aí marcamos um ensaio na casa do encontro, na casa do Alegrete, do Paulinho e tal, uhum. Né? E nesse ensaio tinha mais de 70 pessoas. Aí já estava tudo misturado, Porto Alegre, de tudo quanto é lugar, né? E aí já foi aí que a gente já tocou e saiu com o sopro. Aí então marcamos uma muamba. E saímos nessa muamba. E aí essa muamba já tinha, não sei, 170 pessoas,
uhum,
né?
E vocês saíram aonde? Que parte da cidade? Aqui no Bonfim.
Da Cidade Baixa.
Cidade Baixa.
Cidade Baixa. A muamba na Praça Garibaldi, né?
Uhum.
E saímos da Santana. Da casa do Dona Altair, na Rua São Luís.
Uhum.
E fizemos uma volta, apoiamos um estandarte de saco que a Lídia fez, que foi a nossa primeira rainha da escola. E desfilamos em 1960, das muambas, do pré-carnaval. Uhum. Só que no carnaval de 60, a praiana não saiu na rua, ela saiu em 61.
61.
Em 60 ela só deu uma desfilada assim, mas não tinha tempo hábil para preparar o carnaval, né? Então ela desfilou em 61.
61 já saiu na Borges?
Saiu na Borges e ganhou o primeiro lugar, né?
Ganhou
o primeiro lugar. E tem um dado importante disso aí, é que ela ganhou o primeiro lugar e revolucionou todo o carnaval de Porto Alegre. Porque
em termos de percussão.
Em termos gerais, porque tinha os blocos, bloco carnavalesco, grupo carnavalesco.
Uhum.
Então eram os grupos carnavalescos que todos eles eram uniformes.
Uhum.
Né? Era do. Todos saíam com a mesma fantasia, né?
Uhum.
De quem é que vai sair o grupo tal? Vai sair vestido de pirata. Então todo mundo vestido de pirata. Era uma fantasia única, assim, não tinha um enredo.
Uhum.
Não é? Não tinha enredo. Era assim, ó. Vamos sair de. De não sei o quê. Aí todo mundo fazia aquela fantasia igual, saia todo mundo cantando, uma marcha, uma marchinha assim, tum, 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 né? E um cavaquinho, violão, mais ou menos assim, um grupo de 30, 40, 50 pessoas.
Uhum.
Talvez assim, no máximo tinha 70 pessoas, no fundo, assim, um bloco grande, assim, tinha 70 pessoas. Havia até o caso dos Bambas da Orgia, no fim desse lugar, porque tinha um grupo grande de pessoas, foi aumentando.
Uhum.
Pessoas que fizeram tentacampeão, tinham 5 anos de carnaval consecutivos,
uhum,
né? Então era assim o carnaval. E a praia veio com uma escola de samba mesmo, com toda a estrutura da escola de samba, e com qualquer esquisitos e tudo, inclusive de escola de samba e tal, principais, dançar, a Pata Bandeira, a harmonia, todo esse desenvolvimento com figurinhas, estruturadas, tudo dividido.
Antes da centralização dos desfiles no complexo do Porto Seco, a Santana também foi palco de um dos mais tradicionais e duradouros desfiles locais realizados nos bairros da capital. É o que vamos ouvir na entrevista de 1989, realizada com a organizadora dos Carnavais da Santana, Ana Maria Bravo.
Para a realização do carnaval, a Rua Santana ficará interrompida nos dias 4, 5, 6, 7 e 11 de fevereiro. Entre as 22 horas e as 11 horas do dia seguinte, estarão bloqueadas algumas transversais da Santana, como Olavo Bilac e Jerônimo de Ornelas. Ana Maria Bravo é a organizadora há muitos anos do último carnaval de bairro que persiste em Porto Alegre, o da Santana. Dona Maria, quantos anos a senhora organiza o carnaval da Santana?
Eu estou há 23 anos. Há 23 anos que eu organizo todos os anos uma comissão e eu fico à frente dessa comissão como presidenta, né, organizadora do carnaval, e fizemos o carnaval.
Qual é a programação de hoje à noite?
Dependendo da Augusto de Carvalho, todas que lá comparecerem, de lá retornarão para aqui.
A Perimetral de Porto Alegre já abrigou inúmeros desfiles do nosso carnaval, como o do ano de 1982, que você confere na cobertura realizada pelo repórter José Antônio Daut. Na gravação, é possível conferir algumas questões até hoje debatidas no Carnaval da capital, tais como a crítica ao excesso de inspiração nos desfiles do Rio de Janeiro e o uso político da festa, perceptível na fala do entrevistado, o presidente da Câmara Municipal da época, Cleon Guadmozin.
A flor, tá, ela já faz uma homenagem à beija-flor do Rio de Janeiro. Tá? Por quê?
Porque a Beija, o Joãozinho 30, a grande realização dele realmente foi dentro da Beija-Flor, do Rio de Janeiro. Porque a Beija-Flor no Rio de Janeiro, ela nasceu lá no subúrbio de Nilópolis. E de repente, quando o Joãozinho 30 saiu do...
Terrível, terrível, terrível que nós tenhamos que buscar temas cariocas,
né? É uma pena, né, Dalton? É uma lástima mesmo, sabe?
Imitação.
Então, a Beija-Flor está contando isso, que o Joãozinho 30 saiu do Salgueiro e foi para a Beija-Flor, e de repente a Beija-Flor explodiu no carnaval em 1976, com aquele colorido maravilhoso. Então, isso aí, a nossa Beija-Flor aqui do Sul, vem com... Sim, Zé Antônio.
Eu vou pegar o prefeito agora na passagem.
Tudo bem, vamos ver o nosso prefeito, o que o prefeito quer nos dizer.
Doutor Vilela, TV Educativa. Tudo bem, prefeito?
Tudo bem, Dalton.
Chegando atrasado hoje, prefeito?
Não, chegando no horário, tá todo mundo atrasado.
Aprendeu em 2 dias?
Ah, eu aprendo. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje é a grande noite de Porto Alegre.
Um abraço, prefeito. Oi, doutor Vilela, pode seguir daí. Roberto?
Sim, José Antônio.
Pode seguir, amigo.
Bem, aí nós estamos escrevendo aos nossos telespectadores, então a nossa Beija-Flor aqui do Sul tá, vem dividida em 6 alas, e cada ala, ela conta um ano, o que foi o Carnaval do Rio de Janeiro, e as realizações de Joãozinho 30 a partir de 1976 na Beija-Flor lá do Rio de Janeiro. Então o que nós temos? Na primeira ala, nós temos uma imitação, José Antônio, do que foi a Beija-Flor de Nilópolis. Então nós teremos os 3 carros alegóricos, inclusive num deles vem o Sami, que já foi nosso colega, né?
Com,
o Sami vem nos carros alegóricos. O Sami foi classificado em 4º lugar no baile municipal de Porto Alegre deste ano. E o tema é o Pirro Imperial, que a Beija-Flor do Rio de Janeiro trouxe o Pirro Imperial em 1976, quando a Beija-Flor do Rio falava sobre o jogo do bicho e ninguém entendia por que um Pirro Imperial. O Pirro Imperial significa, no Rio de Janeiro, o número 7 no jogo do bicho. E é o que o Sami vem representando nessa figura. Depois vem 2 fantasias que representam as cores da Beija-Flor do Rio de Janeiro. Portanto, azul e branco na Beija-Flor, aqui na nossa, é apenas uma homenagem à do Rio de Janeiro. Porque a nossa Beija-Flor, as cores predominantes são a amarela, o branco e o prata. Então, portanto, eis o motivo dessas 2 fantasias azuis e branca aqui na frente. E com muitos carros alegóricos, né? Cada um representando um ano da Beija-Flor do Rio de Janeiro.
Roberto?
Sim, José Antônio.
Comigo, presidente da Câmara Municipal, o vereador Cleão Gotimuzinho. Boa noite, vereador.
Boa noite.
Hoje a Câmara está efetivamente representada, já vi vereadores de todos os partidos das arquibancadas.
Hoje é o dia de grande importância em que o povo comparece com grande afluência porque desfilam as grandes escolas. As 7 grandes escolas de Porto Alegre estão desfilando hoje, desfilam um verdadeiro exército, tendo bambas da orgia com aproximadamente 5 mil integrantes, assim como imperadores, império da Zona Norte. Então são escolas que congregam o povão dos bairros, daí a afluência dos vereadores e dos políticos.
Qual é a sua escola, vereador?
Bom, eu sinceramente eu não tenho uma preferência por uma escola porque eu faço pré-carnaval.
Será que todo político não tem preferência por escola como não tem para clube de futebol, doutor Gotimuzzi?
Não confere. Agora mesmo eu falava com o vereador Marcos Klasman, por exemplo, que está torcendo pela Praiana. E vereador Saragal também da Praiana. Existem alguns vereadores e políticos que estão identificados com as escolas, mas eu e a amizade que tenho com os presidentes de todas as escolas, por esses longos anos que faço carnaval, assim que se eu tivesse que destinar uma escola, eu não saberia qual.
Muito obrigado, vereador Cleão de Gotimuzinho, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.
Após esse mergulho nos arquivos sobre o carnaval em Porto Alegre, nos deparamos com um questionamento. O que aconteceu com a população negra que vivia nesses territórios? Conforme nos explica a pesquisadora Lúcia Regina Pereira, ao longo de muitas obras públicas, como a própria canalização do Arroio Dilúvio e da construção de inúmeros empreendimentos imobiliários na área central, pouco a pouco os negros foram sendo empurrados desses bairros para a periferia, ocupando locais como o Morro Santana e a Restinga. A justificativa, usada na época, era de modernização da infraestrutura pública da área central. Apesar disso, diversos pesquisadores têm chamado atenção para a real intenção desse movimento, a realização de um processo de embranquecimento desses bairros.
E aqui, esse processo se dá ainda já lá nos anos 50, com o processo de higienização da cidade.
Uhum.
Né? Então, aí, paulatinamente, eles vão urbanizando a cidade, não é? O próprio Riacho Ipiranga não tinha esse trajeto, né? Ele atravessava por aqui, que era um banhado, então se canaliza, se muda ele e, ao mesmo tempo, se vai retirando as pessoas. Não é que algumas são convidadas, outras são literalmente mandadas para fora, não é? E o caso exemplar, né, daqui da Cidade Baixa, onde o povo vai para a Restinga. Não é? Então, a grande parte dessa população vai para a Restinga com a promessa, no início, com a promessa de um lugar urbanizado. E no início não era assim. Não tinha ônibus, não tinha saneamento. A partir dos anos 60, que eles começam a fazer, então, aquelas casas, não é, planejadinha, que aí fica o bairro planejado. E, mas ainda persiste aquela parte antiga, porque tem a Restinga Nova, não é, das casas planejadas, e a Restinga Velha, que ainda está lá jogada à própria sorte. Importante que tem algumas pesquisas que falam, quando houve esse convite, não é, meio obrigado das pessoas saírem, algumas pessoas não foram para a Restinga. E aí elas se dividiram, não é? E foram para Vila Jardim, foram para esses outros espaços, assim. Então, porque entendiam, né? Porque Restinga naquele momento era quase do outro lado do mundo.
Muito longe.
E muito longe. E aí as pessoas ficaram mais ou menos por aqui, outros bairros.
Em sua entrevista para o programa Nação, a moradora do Areal da Baronesa, Gecida Rosa Fontoura, conta como foi viver na pele esse processo de realocação por parte do poder público durante a sua juventude, momento em que ela e a família foram obrigados a se mudar para o bairro Restinga, ainda antes da infraestrutura básica da região estar pronta.
Pois é, a gente jurava que o pai pagava todos os meses um tantinho para a prefeitura para nós ficar naquele lugar lá, na Teodoro. Tinha os recibos tudo. Mas quando um dia de manhã nós acordamos, estava um monte de caminhão lá, levantando nós, tirando nós, levando nós para a Restinga. Que nem tinha começado a Restinga ainda.
Início da Restinga.
Nem tinha começado. Ficamos numa lona ali, um mês, praticamente um mês lá embaixo de uma lona ali, para poder erguer uma peça para nós ficar dentro. Um frio, só mato, só eucalipto. Não, Deus o livre.
E assim foram muitas famílias para lá nessa época.
Muita.
Para o agente cultural e defensor do carnaval de rua, Pernambuco, a constante e necessária resistência da população negra para manter o carnaval vivo envolve um aspecto político, sobretudo pela repressão do Estado, que, em vários momentos, luta contra o sentimento de união do povo e seu posterior engajamento para cobrar mudanças sociais. É o que vamos ouvir na entrevista de 1991, que integra o acervo do Arquivo Municipal Moisés Velhinho.
O carnaval era mais participativo. Nós tínhamos, assim, aqui em Porto Alegre, espaços culturais tradicionalmente vinculado ao carnaval participativo, e aí nós teríamos o Areal da Baronesa, nós temos aí a Bacia lá na Independência, nós tínhamos a Santana, vários coletos de bairro, né, onde o pessoal fazia um carnaval muito bom, muito bom. O carnaval de participação, o povo brincando na rua e tal. Bem, mas depois disso aí, a própria pressão da sociedade, principalmente os governos autoritários, né, começaram a cortar essas alternativas de lazer da massa, né? E não só o carnaval foi prejudicado, os estudantes também. Existia aqui uma passeata de bicho, que era uma coisa muito bonita, uma coisa gostosa da gente ver, porque os universitários aproveitavam, aqueles que passavam para a universidade, aproveitavam para se fazer críticas sociais, etc. Mas depois veio a famosa, né? Essa revolução, entre aspas, que descaracterizou muito. Nós entramos num regime assim de violência, um regime de força, né? E as atividades culturais do povo começaram a ser perseguidas. Eu lembro que nós tínhamos na época também blocos humorísticos, que foram os primeiros a serem reprimidos, né? acabaram com os blocos humorísticos, acabaram com as zonas onde se fazia carnaval de participação. Praticamente foram deteriorando, né, os administradores, foram dilapidando a cultura do povo, porque não há interesse em que o povo se organize através da sua própria cultura. Né? Nós temos essa consciência, sabemos que o carnaval ele pode e já começa a acontecer alguma coisa nesse sentido, na medida da sua organização, ele pode ser um vetor, né, de se criar uma organização de massa muito forte. Então, os regimes de força não têm interesse que a cultura de um povo, cultura nossa, crie raízes. Né? Leve-se em consideração também que esse nosso país é um país muito hipócrita, né? Com um racismo muito violento, e desrespeitar a cultura popular é desrespeitar, em essência, a cultura negra. Né? Porque nós negros é que realmente fazemos o carnaval de rua. Pelo menos nós somos a grande maioria daqueles que fazem o carnaval de rua.
Hoje, o Carnaval de Porto Alegre segue vivo, seja nos desfiles das escolas de samba, seja nos blocos de rua, que enchem a cidade de foliões ao longo de todo o verão. A mudança de muitas escolas e comunidades para a periferia não abalou a resistência e o comprometimento do povo negro em fazer samba e realizar a festa. Nesses locais, nasceram várias escolas com forte representação nos desfiles atuais, como a Estado Maior da Restinga, da qual vamos ouvir agora o samba-enredo do ano de 1989. Viagem ao mundo da sorte no cenário da esperança.
O Estado Maior da Restinga, no Carnaval de 1989, apresenta um tema voltado, focalizando todos os jogos. É Viagem ao mundo da sorte no cenário da esperança. Significa o sonho do brasileiro de melhorar de vida. Através do jogo, né, ele traz todos os seus anseios, as suas frustrações para melhorar. Então, através do jogo, ele procura resolver todos os seus problemas.
E aí, a Tinga vai levar para a avenida Viagem ao Mundo da Sorte no cenário da esperança. E aí, eu vou dizer, Tinga, teu povo te ama!
Joguei, joguei, fui contemplado. Eu joguei sete na cabeça, deu viado. Joguei, joguei, fui contemplado. Eu joguei sete na cabeça, deu viado. No meu sonho eu vi a chegou. Mundo da sorte, no cenário da esperança. Fiz guerra forte pra tirar um mau olhado. Bate cabeça pro meu santo. A cigana me avisou. Oh, pode jogar que a tua sorte vai mudar. Joguei carteado, joguei sede, joguei loto. E da esperança da minha vida cuba. Tira a goleta, tira, 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 tira. Oh, eu quero ver girar. Deixa girar, gira como a mãe vai andar, até o sol raiar. Vamos girar, gira, 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 gira. Oh, eu quero ver girar, deixa girar, gira como a mãe vai andar, até o sol raiar. No meu sonho eu quero ser, eu vou ser um marajá. Vou arrumar a situação, vou acabar com o monstro que aí passou. E quando eu estiver tudo arrumado, você então quero babar. Daí eu joguei, e fui contemplado. Eu joguei sete na cabeça do viado. Joguei, fui contemplado. Eu joguei sete na cabeça do viado. No meu sonho eu viajei. Bate cabeça pro meu santo. A cigana me avisou. Oh, pode jogar, que a tua sorte vai mudar. Joguei cateado, joguei sede, joguei loto. Na esperança da minha vida. Tira a goleta, tira, 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 tira. Oh,
Eu quero ver vida, deixa girar. Vida como a mãe baiana. Até o sol raiar. Vamos girar, girar. Gira, 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 oi. Eu quero ver gira, deixa girar. Gira como a mãe baiana. Até o sol raiar. No meu sonho, no meu sonho, eu vou ser. Eu quero ser, eu vou ser um marajá. Vou arrumar a situação. Vou acabar com o monstro que é falso. E quando estiver tudo arrumado, você então quer um babá. Daí eu joguei.
Ouvimos Viagem ao Mundo da Sorte no Cenário da Esperança. Samba enredo da Escola Estado Maior da Restinga, do ano de 1989. E assim, chegamos ao final de mais um quilombo, o terreiro da FM Cultura. Lembrando que durante os meses de fevereiro e março, vamos aprofundar as histórias do carnaval, do samba e da população negra em Porto Alegre, neste especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Diferente do programa de hoje, em que trouxemos basicamente matérias de arquivo, nos próximos programas apresentaremos fundamentalmente entrevistas com diversas personalidades que marcaram presença no território porto-alegrense. Esta edição teve produção de Matheus Rosa, pesquisa, apresentação e edição de Alan Barcelos. Queremos aqui registrar nossos agradecimentos a Vera Santos, diretora do Arquivo Municipal Moisés Velhinho, e aos colegas do Arquivo da TVE, pelo auxílio na pesquisa dos conteúdos que foram a base deste episódio. O Quilombo volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.